Governo reduz o preço de ônibus escolares em pregão, mas TCU suspende a compra. E Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, posterga a instauração de uma CPI para investigar denúncias ligadas ao MEC. E por fim, em decisão inédita, o STJ valida a aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres trans. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Quarta-feira, chegamos aqui à metade da semana, mas me responde, se você pudesse, pularia direto pro fim de semana? Então lá vai uma dica. Que tal pegar uma carona no novo escândalo do MEC? Calma, eu já te explico no pé do ouvido. O governo correu para salvar a licitação relacionada à compra de 3.850 ônibus escolares rurais com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Assim, o governo foi lá e reduziu o preço máximo de 2 bilhões. Mas, mais cedo, o ministro Walton Alencar Rodrigues, do Tribunal de Contas da União, embargou o resultado do leilão. No fim das contas, o pregão aconteceu, mas o vencedor só vai ser anunciado depois do aval do TCU. Lembrando aqui que tanto a equipe técnica do próprio FNDE quanto a da Controladoria Geral da União haviam alertado que o valor máximo original, aquele valor de 2 bilhões, embutia um sobrepreço de até 732 milhões de reais. E mesmo depois do aviso das áreas técnicas, a licitação e o valor haviam sido mantidos pelo presidente do fundo, o Marcelo Ponte, e também pelo diretor de ações educacionais, o Garigão Amarante. Os dois foram indicados aos cargos ali no FNDE. Adivinha por quem? Pelo Centrão, olha só que beleza. O Marcelo Ponte chegou à presidência por indicação do ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira. Já Garigan integra a diretoria do fundo por conta de uma indicação do presidente nacional do PL, o senhor Valdemar Costa Neto. Enquanto isso, durante uma audiência no Senado, três prefeitos confirmaram as denúncias de que os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos cobravam propinas para o MEC liberar recursos do FNDE aos municípios.
Esse restaurante que ficava no hotel, no Gran-Britar, né, no segundo andar, e lá ele me apresentou o pastor Arilton, e o pastor Arilton me levou até uma mesa na saída do restaurante, onde nós sentamos, eu e o pastor Arilton, e o pastor Arilton perguntou, ele disse, prefeito, você sabe muito bem como funciona, né? Aí eu disse não. Ele falou, prefeito, o Brasil é muito grande, nós temos mais de 5.600 municípios, não dá para ajudar todos os municípios. Eu disse, não dá, pastor? Ele falou, mas eu consigo te ajudar. Eu falei, de que forma? Ele falou, eu consigo te ajudar com uma escola profissionalizante. Ele falou, eu faço um ofício agora. Ele falou, eu chamo a Nelly. Nesse meio tempo, a Nelly estava ali. Eu chamo a Nelly, você assina o ofício, eu já coloco no sistema e, em contrapartida, você deposita 40 mil reais na conta da Igreja Evangélica. E foi aonde eu bati nas costas dele e falei, pastor, muito obrigado, mas pra mim...
E veja só, de acordo com os relatos, a propina era cobrada até em ouro.
E lá nesse almoço que não estava o ministro não se encontrava lá na hora do almoço, só estavam os dois pastores, o pastor Arilton Moura e o pastor Gilmar Santos. E nesse almoço tinha uma faixa de uns 20 a 30 prefeitos. E a conversa lá era muito bem aberta. Ele virou para mim e disse, cadê suas demandas? Eu apresentei minhas demandas para ele e ele falou rapidamente, disse, olha, para mim, você vai me arrumar os 15 mil para mim protocolar as suas demandas e depois que o recurso já estiver empenhado, Você, como a sua região é região de mineração, você vai me trazer 1 quilo de ouro.
Puxando na memória, Harilton Moura e Gilmar Santos são acusados aí de montar um gabinete paralelo para a liberação de verbas no Ministério da Educação. Denúncia, inclusive, que levou à exoneração do então ministro da pasta, Romilton Ribeiro. Na semana passada, tanto Moura quanto Santos foram ouvidos pela Polícia Federal, mas os depoimentos são mantidos em sigilo. Agora, em geral, sobre as denúncias que têm pairado sobre o MEC, saiba você que o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, está resistindo quanto pode para não criar uma CPI voltada à investigação das denúncias no MEC. Pacheco disse que vai analisar todos os requerimentos, mas cobrou dos colegas o que ele chamou de responsabilidade para evitar viés eleitoral no momento de, abre aspas, resgarçamento entre instituições. Olha, pelo entendimento do STF, Pacheco não pode barrar a instalação de CPIs que atendam aos requisitos legais. Já que Pacheco insiste em falar em eleições, agora eu te conto que, na sexta que se aproxima, o PSB vai apresentar formalmente o nome do ex-governador Geraldo Alckmin para vice na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula. Essa informação foi dada por Lula mesmo durante uma entrevista a uma rádio do Paraná. Aliás, a informação também foi confirmada pelos socialistas. E cobrado aí mais uma vez por formar uma chapa com um adversário histórico, Lula ressaltou que os dois jamais foram inimigos.
Acho que eu mudei, acho que o Alckmin mudou, acho que o Brasil mudou e acho que o Brasil precisa dessa mudança para que a gente possa reconstruir o Brasil. Veja, você disse bem, ô João, eu fui adversário do Alckmin, eu não fui inimigo do Alckmin. Feliz era o Brasil no tempo que a disputa, a polarização era entre dois partidos democráticos, PT e PSDB. Feliz era o país que tinha disputa entre Lula e Fernando Henrique Cardoso, entre Lula e Serra, entre Dilma e Alckmin. Feliz era o país, porque você tinha um debate civilizado, você tinha um debate sobre programa de governo. Eu e o Alckmin podemos estar juntos na chapa. Aí eu vou ter uma reunião na sexta-feira em que o PSB vai propor o Alckmin de vice, e isso nós vamos levar para discutir no PT.
E depois de sepultar a candidatura presidencial do ex-ministro Sérgio Moro, União Brasil ainda reza a missa de sétimo dia, como conta o jornalista Guilherme Amado. O motivo é o medo de que ele faça com o partido o que fez com a sigla anterior, já que o Podemos, o partido antigo dele, acabou sendo informado pela imprensa da desfiliação do ex-juiz. E para você entender, pela lei da fidelidade partidária, o mandato de senador é majoritário, ou seja, pertence ao eleito, enquanto o mandato de deputado é proporcional, ou seja, é do partido, que pode exigir esse mandato se o ocupante se desfiliar. No resumo da ópera, na Câmara, Moro seria obrigado a continuar no União Brasil, pelo menos até a janela de transferência em 2026. Enquanto isso, com Moro, o Podemos continua um pote até aqui de mágoa. Não, eu sei, você não tá vendo, mas eu fiz aquele gesto de quem tá por aqui, sabe? Bom, embora tenha dito aí que aceitaria o ex-ministro de volta ao Podemos, agora o senador Álvaro Dias confessou que Moro já tá desgastado. Outro que tenta correr pela terceira via, o PSDB dedicou a sessão de TV exibida em Minas Gerais para fazer sabe o quê? Sair em defesa do deputado Aécio Neves, afirmando que ele foi, abre aspas, injustamente acusado por fatos que jamais ocorreram.
O PSDB foi o partido que mais fez por Minas. No entanto, alguns de nossos líderes foram injustamente acusados por fatos que jamais ocorreram. Mas a justiça foi feita e o deputado Aécio Neves foi inocentado, mostrando que as acusações que sofreu eram falsas.
Apesar de toda a injustiça, nada vai apagar o legado deixado pelo PSDB. E juntos nós vamos seguir em frente. A farsa foi desmascarada. Portanto, é hora de recomeçar.
Em agosto, a Justiça Federal em São Paulo absolveu Aécio Neves da acusação de ter recebido 2 milhões em propinas do empresário Joesley Batista. Na decisão, o juiz aceitou a explicação da defesa de que o dinheiro se referia à venda de um imóvel da família Neves e de que não havia provas do então senador ter oferecido usar o cargo em troca de dinheiro. E como a gente bem sabe que, internamente, existe no Ninho Tucano uma rusga entre Dória e Leite, vale dizer aqui que o partido usou a exceção para defender Aécio, que é tido aí como um dos grandes apoiadores do ex-governador Eduardo Leite. E já que a gente está aqui olhando para outubro, para as eleições, em 1º de abril, de verdade, a janela partidária se fechou. E desde então, a configuração política sofreu aí várias mudanças, com pré-candidatos à presidência desistindo pelo caminho, outros mudando de partido e muita, muita especulação. Por isso, no episódio do Conversas com o Meio dessa semana, o colunista da Veja, Ricardo Rangel, nos ajuda a entender essas alterações no cenário político brasileiro. Você sabe, o episódio já está no YouTube do Meio e também na sua plataforma de podcasts favorita. Lá fora, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, usou a tribuna do Conselho de Segurança da ONU para acusar mais uma vez a Rússia de cometer atrocidades em seu país, que, lembrando, foi invadido no dia 24 de fevereiro. Zelensky também criticou o imobilismo das Nações Unidas, ou seja, a falta de ação das Nações Unidas, e manifestou frustração por saber que nada será feito, já que, no Conselho de Segurança, a Rússia é um dos membros permanentes e que possui, então, poder de veto. E depois de Bucha, outras cidades ucranianas têm exibido sinais de destruição e violência após a ocupação russa. Borodyanka, que passou um mês nas mãos dos invasores, tem exibido agora as mesmas marcas. Prédios destruídos e corpos, aparentemente vítimas de execuções sumárias, espalhados pelas ruas. Enquanto isso, ontem, o Twitter mudou as regras da plataforma, proibindo que contas ligadas a governos exibam imagens de prisioneiros de guerra. Aqui em Viver, eu te conto que ontem, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que a Lei Maria da Penha também se aplica à proteção de mulheres transexuais. A decisão foi tomada numa ação em que uma mulher trans pedia proteção contra agressões cometidas pelo pai, que não aceitaria o fato de ela se identificar com outro gênero. O precedente abre caminho para que, no país, todos os tribunais, em qualquer instância, sigam o mesmo entendimento. O relator, o ministro Rogério Schietti, ressaltou que o Brasil tem uma, abre aspas, cultura patriarcal, misógina, que se reflete em índices de assassinatos de transexuais e travestis. Já lá fora, não é só a China que está enfrentando um crescimento dramático no número de novos casos de Covid. Por conta da subvariante BA2 da Omicron, apontada como ainda mais contagiosa, a média móvel de novas infecções entre 4 de março e 4 de abril cresceu 351% nos Estados Unidos, 166% na França, 64% na Alemanha e 51% em Israel. O crescimento foi verificado em todos esses lugares, mas é claro, nada que se compare ao crescimento de 2.706% enfrentado pelos chineses. Além da nova cepa, o relaxamento de medidas de prevenção estaria por trás dos novos surtos. Globalmente, a média continua em queda, embora a OMS recomende cautela. E, ainda segundo a OMS, vários países estão mudando as estratégias de testagem, o que pode provocar subnotificação. E como a gente acabou esbarrando nos Estados Unidos, agora você fica sabendo que, ali nos estados do sul dos Estados Unidos, ontem, a guerra dos conservadores contra o direito ao aborto ganhou um novo capítulo. A Câmara de Oklahoma aprovou por 70 votos a 14 uma lei que torna crime o aborto, com uma pena de 10 anos de prisão e multa de $100 mil. É, o governador republicano Kevin Stitt já sinalizou que vai sancionar a medida, que não deve entrar em vigor imediatamente. Os conservadores de todo o país esperam aí que a Suprema Corte, controlada por eles desde o governo Trump, revogue ou restrinja ainda esse ano a jurisprudência estabelecida em 1973, no célebre caso Roe v. Wade, que acabou tornando legal o aborto no país. Agora, um outro tema delicado, o Estado laico. Essa ideia nunca fez muito sentido para você? Quer entender de uma vez por todas o motivo para o Estado ser laico? Então agora eu te explico com o caso de Murabak Bala. Ali na Nigéria, aos 37 anos, Murabak Bala, que é presidente da Associação Humanista da Nigéria, foi condenado a 28 anos de prisão pelo Tribunal Superior no estado de Kano, no norte do país. O crime que ele cometeu e pelo qual está preso desde 2020 foi ter publicado na internet textos considerados ofensivos ao Islã. Ali na Nigéria, Kano é um dos estados de maioria muçulmana. E lá, tribunais seculares convivem com cortes que aplicam a Sharia, a lei islâmica. E você tá achando muito? Pois eu te conto que Bala ainda deu a sorte aí de ser julgado por um tribunal secular. Porque numa corte religiosa, ele poderia ter sido condenado à morte. Pois é, a cantora britânica Joss Stone publicou ontem no Facebook uma mensagem aos fãs brasileiros pedindo desculpas pelo cancelamento do show que faria no palco Sunset, do Rock in Rio. Ela acabou sendo substituída pela também britânica Jessie J. No texto da publicação, Stone diz que a ausência não foi uma escolha dela, mas um erro do empresário. Ela escreveu, abre aspas, "Meu empresário erroneamente levou o produtor do evento a acreditar que eu não poderia tocar no festival. A verdade é que meu agente tomou algumas decisões por mim e não comigo." Just leave me alone. Rindo às produções audiovisuais, o vencedor do Oscar de filme estrangeiro em 2017 com o longa O Apartamento, o cineasta iraniano Asghar Farhadi, está sendo acusado de plágio por uma aluna. Zadahu Mazihazidahu afirma que o diretor criou o sucesso Um Herói, sucesso inclusive premiado em Cannes, a partir de um documentário idealizado por ela durante um workshop ministrado por Farhadi em 2014. Olha, as colegas que fizeram o curso confirmaram que a aluna apresentou a ideia do documentário e que então Farhadi mostrou-se muito entusiasmado. A estudante disse ainda que, em 2019, antes da produção de Um Herói, o cineasta a coagiu a assinar uma declaração dizendo que a ideia era dele. Já nessa história, Farhadi afirma que se inspirou na peça A Vida de Galileu, de Bertolt Brecht. Bom, se a aluna conseguir provar aí o plágio, vai receber toda a receita do filme. Se não, segundo a lei iraniana, vai levar 74 chibatadas. Eita, nós! Já que até nas produções audiovisuais tem polêmica, vamos conversar sobre selfie? É, selfie. As selfies nem existem há tanto tempo assim, mas já viraram peça, ou melhor, tema de museu. Isso que eles nem viram as obras de arte que são as minhas selfies. Brincadeira. Voltando à notícia, Estocolmo, na Suécia, inaugurou em março o Museum, um trocadilho aí com You e Museum, na linha dos chamados museus interativos, nos quais a experiência fala mais que o acervo. Ali, todo o espaço foi planejado para que pessoas tirem selfies e façam vídeos, contando, por exemplo, com uma sala em que balões reproduzem emojis, outra em que a pessoa aparece numa máquina de lavar e por aí vai. A Suécia é o segundo país, depois da Holanda, a receber um museum. E existem ainda projetos de outros dois, na Alemanha e em Dubai. E não é que a terça foi agitada para o Twitter e para o mais novo maior acionista individual da rede social, o Elon Musk? É. O chefe da Tesla e da SpaceX será indicado para compor o conselho de administração da rede social. O presidente executivo do Twitter, o Parag Agrawal, disse que Musk é um apaixonado e crítico intenso do serviço e que, portanto, era, abre aspas, exatamente o que precisamos no Twitter e na sala de reuniões para nos tornar mais fortes a longo prazo. Musk, por sua vez, disse estar ansioso para trabalhar, para fazer, abre aspas, melhorias significativas no Twitter nos próximos meses. Aliás, ontem a plataforma também anunciou que está trabalhando numa função para que os usuários possam editar tweets. E ó que um porta-voz do Twitter foi a público afirmar que, apesar de possuir um assento no conselho de administração da empresa, o CEO da Tesla não receberá nenhum tipo de tratamento especial. E para fechar, Elon Musk passou a ocupar pela primeira vez o topo do ranking anual das pessoas mais ricas do mundo da revista americana Forbes. Hoje, a fortuna dele é avaliada em 219 bilhões de dólares, ou, se você prefere, mais ou menos R$1 trilhão. É? 219 bilhões de dólares. Eu não faço a mínima ideia do que essa quantia representa. Então, é claro, fui pesquisar para tentar mensurar. E você não sabe o que acabei descobrindo. Eu descobri que, segundo a Forbes, o tio Patinhas tem uma fortuna estimada em 44 bilhões de dólares. Ou seja, pasme você, o tio Musk é quase 5 vezes mais rico que o tio Patinhas. Você tem ideia disso? Olha, depois dessa, deu pra mim. Mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!